Bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 23ª reunião ordinária dessa sessão legislativa. Solicito ao vereador Mano Gás que realize a leitura de um trecho na Bíblia. Salmos 46, versículos de 1 a 4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, se espujuem, e na sua fúria os montes se estremecem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Wilson Brites, realize a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 25 dias do mês de abril de 2019, às 9 horas e 58 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 22ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zuma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, presidente; Wilson Brito, secretário; Josefina Soares, segunda secretária; Mano Gás, terceiro secretário. Os vereadores Carlos Alberto Delgado e Davi, Carmel Severino Borges Madeira, José Fernando Tarragona, Iraíz Santos Calvo, Rafael Alves, Suzana Cardoso Alves. A hora estabelecida, o primeiro secretário, vereador Wilson Brito, na condição dos trabalhos, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. Conforme a resolução de número 13 de 2, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 45, versículo de 1 a 4, ungido de Deus e sua noiva. Na sequência, o vereador Wilson Brito solicitou à vereadora Josefina que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Após, o vereador Wilson Brito solicitou à vereadora Josefina que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: Tribuna Livre de 13 de número 13 de 2019, protocolado sobre os números 0306, requerimentos de número 88 e 89, protocolado sobre os números 303 e 307 de 2019, indicação de número 37 de 2019, protocolado sobre os números 310 de 2019. Assumindo a condução dos trabalhos, a presidente vereadora Zuma Rodrigues Santinello solicitou ao vereador Wilson Brito que desse continuidade à leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Moção de número 36 de 2019, protocolado sobre o número 311. Em discussão e votação única, processo de lei ordinária de número 025 de 2019, protocolado sobre os números 281 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 3.342.613,03. As R$ 3.342.613,03. Às 10 horas e 25 minutos, a reunião foi interrompida para a coordenação de bancada, solicitada pelo vereador Carmelo Severino Borges Madeira. Às 10h32, os trabalhos foram reiniciados e o projeto de lei de número 025 foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário de número 27 de 2019, protocolado sobre o número 0283 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de ano, no valor de R$ 1.395.485,43. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinário de número 015 de 2019, protocolado sobre os números 142 de 2019, de autoria do vereador Irani Coelho Fernandes, que altera o artigo 1º e o parágrafo 2º do artigo 1º e o anexo da lei de número 811 de 1975, que caracteriza o brasão do município de Uruguaiana, alterado pela lei de número 4.157 de 2013. Com a aprovação do plenário, o escritor e historiador Carlos Contes usou o espaço da tribuna para explanar sobre a heráldica do brasão municipal de Uruguaiana. O projeto de lei de número 015 de 2019 foi aprovado por unanimidade dos presentes. A reunião foi interrompida para um registro fotográfico. Dando prosseguimento à reunião, foi aprovada a representatividade dessa casa nos eventos conforme os convites de número 52 e 53 de 2019. protocolado sobre os números 309 e 312. A presidente vereadora Zuma Rodrigues Nascimento solicitou ao vereador Wilson Brites que realizasse a leitura do documento protocolado sobre o número 258 de 2019, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que deu origem à Tribuna Livre de número 11 de 2019, e convidou o senhor Mário de la Vega Neto, representante do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, para explanar sobre as atividades dos despachantes aduaneiros. A reunião foi interrompida para um fotográfico. Matérias do expediente, correspondência recebida de diversos, ofício de número 021, protocolar sobre o número 308, correspondências expedidas a diversos, ofício 154 a 189 de 2019, correspondências expedidas ao Executivo, ofícios de número 136 a 139 de 2019 e autógrafos legislativos de número 15 e 16. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais a pena tratar, a presidente vereadora Zuma Rodrigues Nascimento, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 46 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlin Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbato Filho, aos 25 dias do mês de abril de 2019.
Muito obrigado, vereador Wilson Brites. A ata está em discussão. Não havendo quem queira ratificar a ata está aprovada. Um bom dia a todos e a todas, um bom dia aos nobres vereadores e vereadoras, dando mais um início da nossa 23ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Quero agradecer a presença unânime dos vereadores, quero mandar um abraço todo especial, desejando um bom dia aos amigos que nos acompanham nesta live ao vivo e aos amigos do plenário. Solicito ao vereador Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não.
Gostaria que o primeiro secretário aguardasse a vinda da pauta correta, porque as pautas que foram entregues aos colegas vereadores não está completa.
Então, suspenderemos a nossa reunião por 5 minutos até a pauta dos requerimentos estarem em dia. Um bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 23ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Quero cumprimentar nesse momento os nobres colegas vereadores e vereadoras pela presença unânime neste plenário também. Eu quero cumprimentar aos amigos da live, eu quero desejar um bom dia a todos. Neste momento, eu solicito ao vereador secretário Wilson Brites que realize a leitura dos documentos da ordem do dia.
Requerimento de número 90 de 2019. O vereador Carlos Delgado requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine os setores competentes e providências.
Questão de ordem, senhora presidente. Esclarecimento.
Pois não.
Mais uma vez, a pauta veio errada. Sem um requerimento do vereador Rafael Alves, protocolado, requerimento 328, protocolado ao meio-dia 42 de ontem. Eu peço que a sessão seja interrompida mais uma vez e que a pauta venha com o meu requerimento.
Estaremos, então, nesse momento, interrompendo esta sessão ordinária para que o requerimento seja colocado na pauta de. Um bom dia a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 23ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores e vereadoras pela presença unânime em nosso plenário. Quero mandar um abraço todo especial aos amigos da live que nos acompanham nesta manhã, aos amigos do plenário, desejando um bom dia de trabalho a todos nós. Solicito ao primeiro secretário, vereador Wilson Brites, que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
O vereador Carlos Delgado requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine os setores competentes seguintes providências. A. Patrulhamento e cascalhamento das vias de trânsito no entorno da escola Elvira Cirati, Caíque. B. Construção de uma calçada em volta da escola. C. Colocação e bueiros na saída da parte da educação infantil. Justifica-se o presente requerimento em providências em virtude da necessidade da comunidade escolar que atualmente divide a rua com o trânsito e o esgoto. Local apresenta grande risco para crianças que ali transitam, uma vez que esta é a saída da educação infantil da escola. O vereador Rafael Alves requer que, após aprovada pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência excelentíssima ao senhor prefeito municipal para que determine a secretaria competente a realização de estudo técnico de viabilidade para a colocação de quebra-molas ou redutor de velocidade na rua 15 de novembro, entre as ruas Gregório Beregaré e 14 de julho.
Tem a sua palavra, senhora presidente.
A palavra está concedida ao vereador Rafael Alves, por 3 minutos.
Moradores acompanham o plenário e através da solicitação, ela é na rua 15 de novembro, entre a 14 de julho e a Gregório Beregaray, especificadamente é onde já tivemos ali, até o ano de 2013 ou 14, redutor de velocidade. Em uma creche, educação infantil ali, uma parada de ônibus de acesso à Unipam, e o fluxo de veículos ali é muito intenso e em alta velocidade. Nós tínhamos também a praça de redutor de velocidade 15 antes da General Hipólito, ali em frente a Dimacária, o garagem daqui, e foi retirado. Esses dois redutores de velocidade estão causando ali, dependente da cadeira, uma quadra no meio desses dois trajetos, certo transtorno no sentido dos horários de pico, mais ou menos. Hora que os pais vão pegar os alunos ali naquela escola, em função da parada de ônibus. Fora que os moradores e os comerciantes, dois locais, reclamam incessantemente sobre a velocidade dos automóveis ali. Então, o meu pedido é para que a Secretaria de Trânsito e Segurança faça uma análise de viabilidade de retorno de alguma coisa. Eu não sei se é redutor de velocidade, se é quebra-mola, mas alguma coisa para reduzir a velocidade tem que ser colocada nessa via. Obrigado.
Requerimento de número 92, vereador Carlos Delgado, que requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência à diretoria executiva da Uruprev, para que a mesma se faça presente na sessão ordinária do dia 16 de maio de 2019. Requerimento de número 93, da vereadora Josefina Soares, que requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine os setores competentes do pedido. A. Desentupimento de bueiro na rua Iris Valse, esquina com a rua Prado Lima, no bairro Nova Esperança. Requerimento 94, da vereadora Josefina Soares. Requer que, após aprovado pelo plenário desta casa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine os setores competentes do pedido. A. Patrulhamento e encastelhamento na rua 13 de maio, no bairro Rio Branco. Requerimento 95, do vereador Irani Coelho Fernandes, que requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviado correspondência excelentíssimo do seu prefeito para que determine o setor competente seguintes situações apresentadas pela comunidade. No trecho da rua Benjamin Constante, a partir da rua Doutor Maia até a rua Júlio de Castilho. A. Indefinição da calçada. B. Lixo e sucatas obstruindo passagem de pedestres. C. Vegetação, jardins e árvores atrapalhando a mobilidade. Número 2. Estudo para a colocação de asfalto na rua Benjamin Constante a partir da rua Doutor Maia até a confluência com a General Hipólito. E seguindo nesta em direção à rua Flores da Cunha até a frente à sede da UAB. 3. Estudo para a colocação de asfalto na rua Benjamin Constante a partir da rua 14 de julho até a rua Fernando Ferraz.
A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Cumprimento a colega vereadora presidente, colegas vereadores que nos acompanham. Nosso requerimento é no sentido de focar aquela área ali onde foi a esplanada da justiça, a esplanada da estação, começando aqui a partir do IRGA. Nós temos uma cidade que cresceu bastante. Arredores, colocarmos drones cima, podemos. Quanto se desenvolveu aquela região? Com a mudança do fórum, com órgãos da prefeitura municipal, se falando lá na questão de São Férrea, a facilidade, mobilidade naquela região, ela está muito complicada. É uma área nobre da cidade, foi revitalizada, só que as condições para se chegar a esse local, elas são bem precárias. Nós tivemos uma ocupação daquela área que era do governo federal, que era da rede ferroviária federal, não foi regulamentada. Nós temos cidadãos que trafegam na Benjamin Constante, a partir dali do Irga até o Rispoli, por exemplo, que é direção Esplanada. Há uma série muito grande de pessoas idosas que vão lá na farmácia popular buscar seus remédios. E essas pessoas andam pela rua, não tem acostamento, não tem calçada, não tem delimitação de calçada. E o asfalto naquela região ainda existe. Com chuva, então, fica pior ainda. Então, a nossa preocupação é de que possa fazer um estudo, por isso estamos caminhando documentos, no sentido de que dê uma atenção especial àquela, toda aquela área, toda aquela redondeza ali, que ela se tornou numa área da nossa cidade importantíssima pela presença de todos esses órgãos que eu já citei, o Fórum, Ministério do Trabalho, OAB, promotorias, enfim. Como eu falei no início, coloque um drone em cima e você vai ver o quanto é dificultoso as pessoas, ou a pé ou de carro, terem segurança para andar naquele local. Então, seria uma oportunidade, já que nós temos aí a usina de asfalto funcionando, que fosse colocada especial atenção de fazer efetivamente o asfalto da esquina da Doutor Maia até a esquina do Rispoli, refazer toda ela, aí dobra em direção àquele trecho ali, vai em direção à Esplanada, também se coloque um asfalto de qualidade. Certamente nós vamos ter a possibilidade de facilidade de locomoção entre o bairro, que é o bairro de São João, que é o maior bairro da cidade, os demais bairros ao redor, e essa mobilidade vai ser garantida a partir daquele momento. Com a organização das calçadas, hoje tem cata em cima da calçada, tem lixo, tem ali o lado direito de onde é a Xuxa, não tem uma delimitação, porque tem os barracões ali, não se sabe onde é a rua, onde é a calçada. Então, esse é o sentido do nosso requerimento, tornar aquela região ligada tanto ao centro da cidade como aos nossos bairros, que também certamente vão passar ali por dentro da Beija. Está aí nosso encaminhamento. Muito obrigado.
Essa palavra, senhora presidente. Palavra concedida à vereadora Neraí Kaufmann por 3 minutos. Senhora vereadora, senhores vereadores, plenário aqui que nos assiste, cumprimento o vereador Irani pelo pedido do asfaltamento aí nesse trecho, mas eu entendo, vereador Irani, que deverá vir para esta casa um cronograma de asfaltamento, porque asfalto todos querem. A gente sabe que asfalta uma rua, é todo mundo pedindo aqui, então que o executivo siga um cronograma, que venha para esta casa para que a gente possa acompanhar. Tá? É nesse sentido. Obrigada.
Para complementar, certamente que uma das prioridades do asfalto será, seja muito constante, é uma das ruas, o entorno ali também é essa mesma questão, e certamente estamos dentro, não falta qualquer jeito, terra, porque hoje nós temos a usina. Não adianta a gente ficar trabalhando dessa forma, queremos que aquilo ali seja integrado com a nossa cidade, que ela não está plenamente integrada. As vias que dão acesso a esse local são vias que estão super lotadas. Escolas ali perto. É revitalizar aquela área, olhar de frente, o que eu posso fazer para que esse pedaço da cidade seja integrado, tá? Separado por aquele setor. O cronograma, ele é realmente a capacidade que a gente vai poder fazer Aí vai depender muito do recurso. Então, agora, nós estamos buscando, né, esse local porque a gente acha que ele é importantíssimo para a circulação e melhoria da mobilidade dos centros nossos.
Não, sem dúvida, é muito importante. Agora, o cronograma e também, né, que foi tão aqui falado e reclamado que era casquinha, agora que se faça de acordo com as normas técnicas, esta casa vai fiscalizar, ver se está dentro realmente das normas técnicas, se tem esse cronograma. Como eu lhe disse, né, todo mundo vai nos pedir aqui asfalto. Cada um quer que asfalte a sua rua. É normal as pessoas quererem um bom asfalto em frente às suas casas. Mas que a gente possa acompanhar este cronograma, nesse sentido que eu falei. Obrigada.
Pela ordem, concedemos a palavra ao vereador Rafael Alves por 3 minutos.
Colegas vereadores, contribuir na questão do requerimento do vereador Irani, eu quero só lembrar, e com todo respeito, vereadora Niraí Kaufmann, o governo do ex-prefeito, a senhora foi vice-prefeita, já faltou, acho que menos de 5 quadras, nunca mandou cronograma para esta casa. Só para deixar isso dito. Vereadora Irani, para concluir no seu requerimento, acho que 2 semanas atrás eu fiz um requerimento aqui nesta casa que solicitava o asfaltamento ali na rua General, não a do Fórum, General Hipólito, até o entroncamento com a Benjamin, entendendo, vem ao encontro do seu pedido, entendendo a importância daquela rua no tráfego, não só de um grande comércio que tem ali, tem um problema no meu microfone aqui, um grande comércio que tem ali, né, na volta, e a importância para a Justiça Estadual de Uruguaiana, né? Ali é um fluxo de automóveis ali violento. E cada vez que chove, leva o conserto ou a manutenção que foi feita. Isso causa um desperdício de dinheiro público imenso. A prefeitura está ali a cada 15 dias fazendo aquilo. A cada 15 dias, ou até menos, a prefeitura de Uruguaiana vai ali na General Hipólito, e na Benjamin, dobrando o risco, ele é à esquerda, quem vai para o Dr. Maia, onde o senhor pediu, e faz uma raspagem. A cada 15 dias, aquele é o mercado onde eu compro, cada 15 dias eu paro, olho, já até conversei com os caras ali, com os colaboradores. Nós estamos fazendo o quê? Rasgando dinheiro. Nós estamos rasgando dinheiro. É como o asfalto frio que foi colocado na Setembrino de Carvalho. Nós estamos rasgando dinheiro. Essa atenção seria importante que o nosso amigo prefeito Rony Mello pudesse ter. Porque nós estamos jogando dinheiro fora ali. A Setembrino de Carvalho, o prefeito disse que ia fazer em vários trechos. Ele fez em três etapas já. Menos de 500 metros. A terceira etapa, que dá em frente a uma loja ali, a Quero Quero, já está liquidado. Então, a buraqueira não tem como passar. É que o asfalto frio, né? Quando chove, leva tudo. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu entendo que há o espírito de querer fazer, de querer, mesmo não tendo para fazer o asfalto de qualidade, mas não consigo visualizar uma outra alternativa a não ser conseguir afirmar que a gente, cada vez que leva ali a cada 15 dias, desperdiça dinheiro.
Então, uma parte,
vereador? Lhe dou uma parte, vereador. Obrigado. E me associo à sua solicitação.
Obrigada pela parte, vereador Rafael. E acho que a gente não tem que ficar aqui nessa casa na defensiva. O senhor disse que o prefeito anterior não asfaltou 5 quadras. Não é verdade. O senhor lembra da Dirmácia, que agora começou o asfalto ali, que é só colocar asfalto? Foi feito em todo aquele trecho ali, a base, que foi muito bem feita, né? O calçamento daquela rua. E agora o prefeito Rony Mello está dando continuidade, que é o certo de todo o gestor público responsável dar continuidade ao trabalho, porque isso é dinheiro federal, isso é verba pública, e nós aqui nessa casa temos que controlar essas verbas, nós estamos aqui para isso. Quando o senhor diz que não pediram normas técnicas, mas não pediram porque não quiseram, né? Vossa Excelência estava nessa casa, então é dever nosso pedir, né? E eu vou pedir, estou cumprindo a minha função de fiscalizar. Obrigada.
Pela ordem, a vereadora Josefina Soares usará o tempo de 3 minutos.
Obrigada, presidente. Bom dia aos colegas, vereadores, vereadoras, público presente, funcionários, pessoal da live. Eu quero cumprimentar o vereador Irani pela solicitação, principalmente quando ele fala daquela sucata que tem ali de carnaval, ali que tem que ser tirada imediatamente dali, porque está deixando a cidade muito feia. Não adianta nós arrumarmos a casa embaixo e do lado ficar com as paredes sujas. É o tipo daquela sucata da Xuxa, né, que tem ali. Horrível. E quanto à prioridade dos asfaltos do nosso prefeito, a prioridade é as ruas que passam os ônibus. Essa sempre foi a prioridade, não só dele, mas também de todos os prefeitos anteriores. Agora, o que nós temos que saber é que nós estamos lutando contra o tempo, contra obras que ficaram inacabadas, obras mal feitas, e este governo está lutando contra isso. Por que eu digo? Porque todo mundo tinha uma casquinha na frente e hoje todo mundo quer um asfalto. Só que nós temos que nos deparar que nós temos problema de financeiro, que ficou uma dívida enorme dos governos passados, e eu vou citar aqui, Tanchotene, Schneider, que fizeram a casquinha na frente da casa das pessoas, iludiram as pessoas, não trabalharam como deveria de ter feito. E eu vou dar um elogio aqui ao Bonotto, quando ele fez as obras, ele fez a cavação certa para que o asfalto fosse colocado em cima. Então, eu quero dizer o seguinte, não venham tapar o sol com a peneira, que ninguém viu nada, porque não cobraram na época, né? Foi dinheiro jogado pelo ralo. Hoje a cidade está virada numa buracama e querem dizer que o governo hoje é culpado. Mas não é. Não é mesmo. Por quê? Porque ele está pagando as dívidas, os funcionários estão com os salários em dias, coisa que não tinha quando ele entrou. Não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada na prefeitura. Está saneando a saúde, está batalhando, está lutando. E essa casa está junto para fiscalizar e para cobrar também. Só que nós... muita gente que está aqui, que já foi vereadora, nunca cobrou do Sanchotene o que tinha que cobrar, que era o asfalto casquinha que foi jogado pelo ralo, um monte de dinheiro. Então, não venham fazer demagogia aqui na Câmara, porque eu era do governo exatamente, vereadora, igual a senhora. Então, eu quero dizer, não façam demagogia aqui. E o asfalto que hoje está sendo colocado pelo nosso governo, Rony Mello, é um asfalto que está sendo feito de qualidade e, por isso, é bem feito e, por isso, que vai demorar um pouco mais. Porque não é bem assim como tem que ser. Muito obrigada.
Concedida a palavra à vereadora Suzana Alves por 3 minutos.
Bom dia a todos. Realmente, o passado a gente tem que lembrar, mas a gente tem que lembrar e discutir para não cometer os mesmos erros. Mas é só... O que a gente tem que fazer é erguer a cabeça e tentar ajudar da melhor forma possível que a gente puder, quem tiver, o governo que tiver aí, porque é as pessoas lá fora que sofrem com as coisas que nós fizemos, as leis que nós tentamos fazer aqui dentro e os atos do prefeito, do executivo, quem sofre é o povo lá fora. E a gente discutir sobre o asfalto, antes da gente discutir sobre o asfalto, a gente tem que discutir sobre um problema que assola esse espaço que vocês estavam comentando a recém, que é aquele esgoto a céu aberto que está naquela invasão que ainda hoje eu ouvi no rádio que o pessoal comentou que faz mais de 10 anos que eles estão ali naquele a estação férrea, ali naquela área ali. E o esgoto ainda está correndo ao céu aberto. Eu acho que isso sim é uma prioridade para nós discutir nessa casa e para nós conversar com o prefeito e ver o que, dá para fazer de imediato. Muito obrigada.
Obrigada pelo tempo. Eu quero concordar com Vossa Excelência com relação ao esgoto. Eu acho que esta casa podemos sim fazer um documento e reclamar sim. Só que nós temos que lembrar sim do passado para não errar. Porque se nós não vamos lembrar o passado, nós vamos cometer erros e aí fica mais difícil, é um dinheiro público que a gente não pode desperdiçar. podemos ter errado. Eu pude não ter entendido na época, porque o que me passaram, vereadora Suzana, na época, do asfalto, que não teria problema 8 centímetros em cima da terra. Só que hoje eu sei que não é verdade. Então, muitas mentiras foram colocadas para os vereadores. Muitas mentiras. E eu sou uma pessoa assim, ó, que com a pessoa mais velha, ainda todo tempo com a pessoa mais velha, te diz uma coisa, tu acredita. Mas, na verdade, era mentira. Porque 8 centímetros em cima da terra jamais ia permanecer o asfalto. Hoje eu sei. Ontem eu não sabia. Muito obrigada.
Dando continuidade, então, à leitura dos requerimentos. Primeiro, secretário Wilson Brito.
Requerimento de número 96. Vereador José Fernando Tarragô requer que, após aprovado pelo plenário, tenha enviado a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine aos setores competentes que prestem as seguintes solicitações. Solicitamos que sejam patrulhados os 280 metros da rua Ludgero Miller, entre as ruas de número 5 do bairro Ipiranga até a avenida Setembrino de Carvalho. Requerimento de número 97, do vereador Rafael da Silva Alves. Requer que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Esportes, Lazer e Cultura a execução de reforma e manutenção e a designação de funcionários para o Centro Esportivo Zona Leste, localizado no bairro Santo Inácio.
Peço a palavra, senhora presidente.
A palavra é concedida ao vereador Rafael Alves por 13 minutos.
Gostaria que pudesse o colaborador César ir passando algumas imagens em relação a este requerimento e peço que os colegas visualizem. Fotos foram batidas por mim alguns dias atrás, lá no Centro Esportivo Zona Leste, e nos traz certa preocupação essa estrutura. Aí, essa foto é um fogão que pegou fogo, incendiou um fogão lá dentro daquela estrutura, numa das salas que há poucos anos atrás era a sede administrativa do Centro Esportivo Zona Leste. Essa estrutura fica localizada no bairro Santo Inácio. Quem vai pela BR-472 em direção a Itaqui, em direção a Pastoril, o bairro Santo Inácio é aquele onde fica à direita o Santo Inácio e à esquerda a Ipica 1 e Ipica 2. O Centro Esportivo Zona Leste fica à direita, é um complexo com 4 ginásios cobertos, só que ultimamente 2 deles não funcionam mais, estão interditados, lacrados, e o lugar tá pior do que abandonado. Se estivesse abandonado e fechado, estaria seguro, não estaria sendo depredado. O local está sendo depredado, pessoal. Pode começar, não, ou fica voltando as imagens. Então, assim, ó, a gente solicita que o prefeito Rony possa articular com o secretário de esportes, que é o médico uruguaienense, Paulo Clenobin, que possa dar uma atenção, porque nem os servidores, a Juliana, que é uma moradora do bairro e que trabalha lá, está nomeada lá, acho que até ela não está indo lá mais no local, mas segue nomeada na prefeitura. Não tem colaboradores da área de limpeza, não tem colaboradores na área da vigilância. O local está abandonado. Está depredado, abandonado, o telhado quebrado. 2 ginásios estão lacrados porque tem tênis que foram apreendidos pela Secretaria de Trânsito e pela Polícia Civil. Estão lá dentro. E por isso deve ser que estão lacrados. Mas os outros 2 que estão abertos estão assim. Não tem prática esportiva. A limpeza... Enfim, eu trago isso para esta casa porque este local esteve sob meu comando durante 3 anos. Ele inaugurou no dia 17 de dezembro de 2005 e até dezembro de 2008 eu administrei esse local, vereadora Josefina. E esse local era pujante, era um local aprazível, um local onde as crianças brincavam, onde a prática esportiva era realizada de manhã, de tarde e de noite, onde escolinhas funcionavam, onde crianças praticavam esportes sem custo, onde nós tínhamos o projeto meio período, colégio num período, outro período ali, a gurizada recebia lanche, parceria da prefeitura com o SESC, prefeitura com o SESENAT, enfim, projeto do Karatê tinha lá, cara, aula de tênis, tinha muita coisa, ginástica, tinha muita coisa. Agora não tem nada, tá abandonado. Então, o que eu peço aos colegas aqui, ao líder do governo, que a gente possa sensibilizar a Secretaria de Esportes através do comando do prefeito, porque tem que pedir, aí tem que ser uma exigência forte para que isso seja reativado e de forma emergencial. Emergencial. Obrigado pela solidariedade dos colegas vereadores. Ou pode pedir, lhe concedo os dois a parte, senhor governador.
Rápido aqui, vereador Rafael, obrigada pelo a parte. Lamentável, lamentável se ver um centro esportivo como foi aquilo lá e o estado que está. Olha, causa tristeza na gente. Então, esse apelo fica ao nosso prefeito aqui, né, que tome providências com relação a isso. Prática de esporte, gente, nós não tínhamos esses ginásios aí e tudo foi construído. Do PSDB, que hoje é tanto atiram pedra aqui, né? Triste agora ver depredado do jeito que está aqui. Bom, agora vereador Carlos, me dá licença que eu estou falando. O senhor me dá licença que eu estou falando. E aqui, ó, por isso que eu digo, a gente não pode só criticar vereador e culpar os outros que têm dívida, o município tinha dívida porque faziam alguma coisa. E deixaram, mas faziam. E agora se vê que não tem nenhum ginásio construído e ainda não conserva o que tem. Isso é lamentável. Prática de esporte, uma coisa boa para a saúde, é vida, é educação. Acabou tudo. Pelo amor de Deus, né? Não vamos defender o indefensável. E aqui eu não estou dizendo que os outros governos anteriores não tiveram falhas. Claro que todos têm. Todos têm falha. Não estou dizendo isso, não estou tapando sol com a peneira. Mas quanto a isso aí, né, eu espero que o prefeito dê uma olhadinha nesses vídeos aí, que muito bem o vereador Rafael fez ali. E é nosso dever aqui não só defender, mas a gente defender o direito das pessoas de ter uma prática esportiva decente lá nesse lugar. Obrigada.
Peço a palavra.
Palavra concedida à vereadora Josefina Soares por 3 minutos.
Vereador Rafael, eu gostaria que Vossa Excelência citasse qual a época que foi depredado o ginásio. O senhor tem que falar qual é a gestão que estava. Foi nesta gestão, foi na gestão passada? Porque eu não acredito que o prefeito Rony Mello visse isso aí e deixasse assim. Isso aí, nós não temos verba por enquanto, mas isso foi nesta gestão? O senhor, Vossa Excelência, pode falar.
É, vereadora Josefina, nós estamos em abril.
São 3 anos.
De 2019.
3 anos.
A gestão do prefeito Rony Mello assumiu em janeiro de 2017.
Sim. E aí?
A senhora está me pedindo para dizer desde quando ele está depredado? Uhum. Há um ano atrás eu participei de um evento lá no Centro Esportivo Zona Leste e ele estava em pleno funcionamento.
Deveria ter denunciado antes, vereador. Bem cedo. Obrigada. Eu gostaria de dizer que as pessoas também, infelizmente, não cuidam de nada. Nós temos ginásio, as pessoas, a primeira coisa que fazem, já entram, já depedram, não querem saber se é público, não sabem que aquilo ali é deles. Então, é lamentável, eu lamento também, vereador Rafael, de ter acontecido isso aí, mas eu acho que se o prefeito colocar entidades para que possam ajudar, como foi feito nas capelas relatórias, outras coisas aí, de repente nós vamos recuperar, então, o centro esportivo. É pena que as pessoas tenham... A primeira coisa que fazem é entrar e depedrar, roubar, tirar. E nós sabemos que saiu bola de lá há muito tempo também, levavam as bolas, levavam tênis. Isso foi denunciado para nós, até a gente nem quis denunciar. Porque nós temos que ter prova, né? E a gente não tinha prova. Então... Só para complementar o que eu estou falando. Obrigada.
Palavra concedida ao vereador Carlos Delgado por 3 minutos.
Obrigado, presidente. De maneira nenhuma, vereador Neraí, eu venho tapar o sol com a peneira. Pelo contrário, eu quero buscar informações que o vereador Rafael... Só eu, nesses 3 anos de governo, participei de 3 revitalizações e acho que alguns outros colegas também foram naquele local. Só eu, em 3 anos, já participei de 3 revitalizações nesse espaço. Nós temos 2 ginásios fechados, como o vereador Rafael citou, que estão com calçados que foram apreendidos pela Receita Federal e foi lacrado dois ginásios, por isso estão fechados. Aquele outro ginásio ali, realmente, no temporal de janeiro, caiu o teto. Os servidores da Secretaria de Obras foram ao local e começaram a trabalhar. Porém, o Ministério Público do Trabalho embargou, dizendo questões de PPCI, de EPI, que os servidores não tinham e que não tinham o curso capacitado para a realização desta obra. Então, a Prefeitura também já fez um projeto para fazer uma licitação de uma empresa para realizar a construção desse telhado, do ginásio. Quando se diz que o espaço está abandonado, hoje se tem um guarda municipal no local que está lá diariamente. Eu não sei qual a data específica da foto que o vereador retirou essas fotos de lá. Quando o vereador diz que a servidora não está indo, nós temos que ter muito cuidado. Ela trabalha lá, mas ela também trabalha junto à Secretaria de Esporte. Ela dá aulas na Secretaria de Esporte, de danças e outras aulas também. Então, não que por CCC ela não está indo trabalhar. É só para a gente ter esse cuidado também. Mas, vereador, lhe cumprimento pela iniciativa e, de maneira alguma, eu quero dizer que está errado ou criticar a sua postura de buscar melhorias. Pelo contrário, eu também sou interessado quanto o senhor. Porém, essa inércia que se diz, eu não estou vendo. Eu vejo que realmente precisa de muitas coisas. Mas a gente sabe que o fronte hoje, que também se está trabalhando, a Secretaria de Obras, às vezes não consegue abraçar tudo. Mas, realmente, eu vou levar também adiante o seu pedido para que a gente possa buscar esclarecimento. E eu só queria a data das fotos para a gente poder cobrar lá da Secretaria.
Requerimento de número 98, da vereadora Suzana Cardoso Alves. Requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que envie informações sobre o projeto PIM, Primeira Infância Melhor. Número de crianças atendidas, quantidade de funcionários envolvidos e qual o valor da verba federal destinada ao município para o funcionamento do PIM.
Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordarem, se manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário, vereador Wilson Brits, que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 38, do vereador Wilson Brits, vem respeitosamente, vem indicar que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que preste o seguinte serviço. A. Colocação de uma bica na academia da Praça Dom Hermeto para beber água ou lavar as mãos. Indicação de número 39, da vereadora Suzana Alves, vem indicar que, após aprovado pelo plenário, requer que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine o setor competente que seja implantada uma pracinha no bairro Anitta Garibaldi.
As indicações estão em votação. Não havendo voto contrário, estão aprovadas. Em votação única e discussão, solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura do parecer de Comissão de Finanças e Orçamento ao balancete número 01 de 2019, referente ao mês de outubro de 2018, logo após a leitura das moções. Obrigada.
É a moção de número 037, vereador Carlos Delgado. Requer que seja enviada a moção de congratulações e louvor ao Distrito 4780 do Rotary Internacional, representado por seu governador Eduardo Domingos, pela realização da 29ª Conferência Distrital, é 4.780. Moção de número 38, do vereador Carlos Delgado, requer que seja enviada a seguinte moção de congratulação e louvor a Associação dos Corredores de Rua Uruguaiana, a Quorum, em celebração aos seus 36 anos de fundação. Vereador Irani Coelho Fernandes, requer que seja encaminhada a moção de congratulações à TV Uruguaiana, emissora da TV Gaúcha, que passou a se chamar RBS TV Uruguaiana, com a padronização das emissoras da RBS TV no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina pelos 45 anos de fundação.
A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes.
breve comentário sobre essa moção. Sabe, no caso, estará enviando a RDS 45 anos. E na região, lembro da quando a programação da era apresentada lá na capital do estado, ela passava, então não havia transmissão direta, tapes lá, e a gente ficava assistindo o mesmo filme durante o dia todo. A gente tem relação à nossa RBS TV. Na época era a TV Uruguaiana, depois passou a ser RBS TV Sucursal Uruguaiana, que atinge toda essa nossa região. Para dizer da importância que é o meio de comunicação, em especial a RBS, por 45 anos, que muita sociedade acompanha, geralmente através da televisão. Deu na televisão unânime, consegue entrar hoje em todos os lados, sinal de TV. Pela sua função social também, que ela exerce aqui no nosso município, ou participando dos eventos, divulgando os eventos de forma voluntariamente, sem pagamento, divulgando principalmente os órgãos que fazem, as entidades que trabalham no lado social, encontram na RBS TV uma parceira para poder divulgar seus eventos. E nesses 45 anos, muitas coisas acontecem em Baiana, sendo que a maioria delas nós conseguimos ver através da RBS TV. Então, quero parabenizar a todos que trabalharam na RBS TV, a vereadora, a Sara Osório, que também esteve lá na RBS. Então, a história é longa, 45 anos, e nós estamos com essa moção reverenciando todo esse trabalho que a RBS fez, de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, 45 anos, colaboraram para essa excelência que é a RBS TV, e a importância que ela tem para divulgar os grandes eventos que acontecem, inclusive no nosso terceiro oeste, através de São Borja, Cai, então tem os alcances da RBS TV. Então, essa seria a nossa contribuição dessa casa, agradecendo por esse trabalho maravilhoso que ela faz, vai continuar fazendo.
Senhora Presidente, eu gostaria só de citar a presença do vereador Vieirinha, que está sentado aqui na primeira fila do município de Quaraí, que nos visita hoje aqui em Uruguaiana. Seja bem-vindo, Vieira.
Seja bem-vindo. Um abraço a eu, Quaraí, e obrigado pela presença. Muito prazer. Nós tomamos as moções, tivemos um importante encontro dos Rotarys, Uruguaiana, e também aos 45 anos da nossa TV Uruguaiana. É importante mostrar aí dos acontecimentos da nossa cidade. Então, nós tomamos a essas importantes moções. As moções estão em votação, não havendo voto contrário, as moções estão aprovadas. E agora, em segunda discussão e votação única, solicito ao secretário Wilson Brito que realize a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao balancete de número 01 de 2019, referente ao mês de outubro de 2018.
O processo referente ao balancete do Poder Legislativo protocolar nesta casa sobre o número 119 de 2019, referente ao mês de outubro de 2018, é composto de 863 páginas distribuídas em dois volumes devidamente numerados, em ordem crescente, e contém os documentos e informações exigidos pela legislação vigente. O vereador Carlos Delgado exaurou o seguinte parecer: de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta, e constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei de número 4320 de 74, artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. Assim, no juízo de avaliação técnica do relator, o parecer é favorável ao balancete do mês de outubro de 2018. Assinado, vereador relator Carlos Delgado e pelos demais membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento ao balancete do mês de janeiro de 2019, protocolado sobre o número 254/2019 de procedência do Poder Legislativo. Em análise ao balancete do mês de janeiro de 2019, visto que a documentação está devidamente anexada, sendo assim o parecer técnico é favorável ao mesmo. Suzana Cardoso Alves, relatora, assinado demais membros que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento.
Os balancetes, a palavra está à disposição por 13 minutos aos vereadores, está em discussão nesse momento. A votação é de maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O balancete está aprovado. Quero registrar nesse momento, em visita ao nosso plenário, nosso amigo Selmar Salles Teixeira, ex-presidente da COB. Seja bem-vindo ao nosso plenário. Também a nossa amiga Mari, que está aqui nos visitando, né? Importante guerreira aqui do nosso município. Também o Luiz Oliveira, né? Adjunto da Secretaria de Indústria e Comércio. Muito obrigado pela presença, Simão Almeida. Todos prestigiando o nosso. Em segunda discussão e votação única, solicito ao vereador Wilson Brites que realize a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao balancete número 4 de 2019, referente ao mês de janeiro de 2019. Como já foi lido os pareceres, colocamos, então, por maioria simples, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram e os contrários se manifestam. O balancete 04 de 2019 está aprovado. Em primeira discussão, solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei número 17 de 2019 da vereadora Neraí Kaufmann.
Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Federação o projeto de lei de número 17 de 2019. Protocolado sobre o número 170 de 2019, em procedência da vereadora Neraí Kaufmann, que altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei Municipal de número 4.883 de 2017. Analisando de modo constitucional, tendo em vista a legalidade das alterações da Lei Municipal de número 4.883 de 2017, artigo 1º, 3º, promover amplos benefícios que contemplam um objetivo comum, que é a solidariedade e a cooperação mútua para o apoio à Santa Casa de Caridade, à PAI e ao Lar de São Vicente de Paulo. Artigo 3º. 1º. Criação da Comissão Fiscalizadora do Programa Troco Solidário, contendo 6 membros titulares e respectivos suplentes assim constituídos. A. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, CEMUD. B. Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda. C. Um representante do Comércio. D. Um representante da Santa Casa de Caridade e um representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e F, um representante do Lar São Vicente de Paulo. Segundo, cadastramento junto à CIMUD das empresas que queiram participar na arrecadação e divulgação do programa Troco Solidário. Terceiro, ampla divulgação do programa Troco Solidário após alteração. Terceiro, promover amplos benefícios que contemplam um objetivo comum que é a solidariedade e cooperação mútua para o apoio à Santa Casa de Caridade, a PAI, Lar São Vicente de Paula e Lar da Criança de Uruguaiana. Artigo 3º. 1º. Criação da Comissão Fiscalizadora do Programa Troco Solidário, contendo 6 membros titulares, respectivos suplentes assim constituídos. A. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, CEMUD. B. Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda. C, um representante do comércio. D, um representante da Santa Casa de Caridade. E, um representante da Associação de Pais Amigos dos Excepcionais. F, um representante do Lar São Vicente de Paulo. D, um representante do lar da criança de Uruguaiana. Segundo, cadastramento junto à CIMUD das empresas que queiram participar na arrecadação e divulgação do programa Troco Solidário. Terceiro, ampla divulgação do programa Troco Solidário, sendo assim o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Vereadora relatora, Susana Cardoso Alves, de acordo com os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Parecer, chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei de número 17/2019, protocolado sobre os números 170/2019, de procedência da vereadora Neraí Kaufmann, que altera o inciso 3º do artigo 1º da Lei Municipal número 4.883/2017. Analisando o mérito e tendo em vista a legalidade das alterações da Lei Municipal de número 4.883/2017, artigo 1º, 3º, promove amplos benefícios que venham contemplar um objetivo comum que refere-se à solidariedade e cooperação mútua para o apoio à Santa Casa de Caridade, à PAI e ao Lar São Vicente Paulo. Artigo 3º, a criação da Comissão Fiscalizadora do Programa Troco Solidário, contendo 6 membros titulares e seus respectivos suplentes assim constituídos. A. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, CEMUD. B. Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda. C. Um representante do Comércio. D. Representante da Santa Casa de Caridade Uruguaiana. E. Representante da Associação de Pais e Amigos Excepcionais. F. Um representante do Lar São Vicente Paulo. Segundo, cadastramento junto à CEMUD das empresas que queiram participar na arrecadação e divulgação do programa Troco Solidário. Terceiro, ampla divulgação do programa Troco Solidário. Após essas alterações, terceiro, promover os amplos benefícios que contemplam um objetivo comum, que é a solidariedade e cooperação mútua para o apoio à Santa Casa de Caridade, a PAI, Lar São Vicente de Paula e Lar da Criança de Uruguaiana. Artigo 3º. Primeiro, a criação da Comissão Fiscalizadora do Programa Troco Solidário, contendo 6 membros titulares e respectivos suplentes assim constituídos. A. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da CEMUD. B. Um representante da Secretaria Municipal de Fazenda. C. Um representante do Comércio. D. Um representante da Santa Casa de Caridade. E. Um representante da Associação de Pais e Amigos dos Decepcionais. F. Um representante do Lar São Vicente de Paula. G. Um representante do Lar da Criança de Uruguaiana. Segundo, cadastramento junto à CEMUD das empresas que queiram participar da arrecadação e divulgação do programa Troco Solidário. Terceiro, ampla divulgação do Troco Solidário. Analisando o projeto e dando a solidariedade, somos de parecer favorável à sua tramitação e aprovação do projeto. Vereador, relator Carmelo Madeira, da bancada do PSDB, e assinado de acordo pelos demais membros que fazem parte da comissão.
Está em primeira discussão, né, a emenda desse projeto, e a palavra fica à disposição.
Presta a palavra.
Palavra concedida ao vereador Carlos Delgado.
Bom dia, colegas vereadores, bom dia, presidente, por que nos acompanha. Eu acredito que o projeto é meritório, né, porque a gente já aprovou nessa casa o troco solidário. Essa comissão que eu não consigo entender, talvez a vereadora possa nos explicar também, eu não entendo a relação quem doa o dinheiro. A empresa, vamos dizer, no caso, hoje nós temos o supermercado Baclise, dá para Santa Casa. Hoje a Santa Casa, claro, ela é parte do município, é pública, vamos dizer assim, né? Teria a responsabilidade de prestar contas. Só que essa comissão entre uma empresa e uma entidade que não se tem gerência do poder público, eu não consigo vislumbrar, entende? E fica o meu questionamento nesse sentido. Como é que essas pessoas, essas autoridades vão gerenciar um dinheiro, no caso, buscar informações do dinheiro que é do contribuinte, do cidadão, que doa diretamente para a entidade? Eu não vejo a ligação da Câmara, no caso, às vezes, essas entidades, né, a CEMUD, enfim, ter essa comissão para fazer esse meio de campo entre o cidadão, a empresa e a entidade beneficiada, no caso, se a entidade for privada. Essa fica a minha dúvida.
Vereador Carlos, essa lei já existe.
Essa comissão já existe, né? Já existia antes desse projeto aqui. Esse projeto vai incluir o lar da criança e cada entidade acompanha, né? Tem uma pessoa do executivo, uma pessoa da própria entidade para controlar, vamos dizer assim, esses recursos, né? Isso a gente está aprovando, o que já existe. E a irmã Micaela me procurou, porque ela procurou o prefeito, e o prefeito disse para ela que ela deveria procurar um vereador, então, se a entidade quisesse ser incluída, né? Então, assim, eu fiz. Agora, nada impede que a gente, né, dê uma olhada novamente com relação à constituição desta comissão, né?
Pode se diferenciar cada entidade com entidade, né, no caso, e não necessariamente só possa participar do programa a entidade que conste na lei, porque o vínculo entre a empresa e a entidade final, na verdade, nós não temos uma gerência, entendeu? Se o cidadão quiser doar hoje para a PAI e a PAI fizer uma parceria com a empresa, eu acho que essa parceria entre eles já está legalizada, entendeu? Essa fica o meu questionamento.
Pois é, todo projeto que vem para essa casa,
entendeu?
Né, ele pode ser...
Foi uma dúvida que me surgiu nessa leitura aí. Não sei se o vereador Irani quer...
Que bom.
Essa palavra.
A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Eu quero fazer a seguinte observação. Essa lei que criou inicialmente ela foi apresentada para a nossa casa pela vereadora e ela pediu então para o executivo da lei e está apresentando. Estamos agora mudando uma lei que veio do executivo que foi através de uma indicação. Já começa a pensar a constitucionalidade dessa alteração. Segundo fato, para esclarecer com o caso, caminhou sobre a questão da doação através da RPE, também por causa da Santa Casa. Momento. Nós criamos uma comissão porque a Santa Casa, no momento, ela é administrada pela Prefeitura. Então, todos os recursos que viram da Prefeitura, essa casa precisa saber para ter o controle. Ali nós criamos uma comissão porque exigimos que todo o recurso que for doado pela RPE, da conta de luz, da RPE, seja prestado contra o cidadão, porque aonde a prefeitura, entre aspas, serventora, que está lá, usou esse recurso para que a gente fique sabendo. Agora, quando a doação do troco solidário for para a Santa Casa, eu acho que exige essa comissão. Mas quando esse troco solidário for passar para uma outra empresa que não é administrada pela prefeitura, não há ingerência da nossa Câmara de Vereadores, nem dos fiscais da prefeitura, sobre a administração lá do lar não que não mereça, mas do lar da criança, dos idosos. Então, essa é uma dúvida que eu acho que a gente tem que fazer, aprofundar, para a segunda discussão trazer esclarecida. Para que a gente possa, então, pensar. Será que podemos fazer essa alteração ou temos que fazer uma indicação? Ou, eu já estou convencido no aspecto, quando o recurso for para a Santa Casa, nós queremos prestar conta, onde é que foi esse dinheiro. Agora, quando for para a PAI, quando for para lá, nós não podemos exigir, porque é a comunidade que está doando para uma entidade que não faz parte do governo municipal. É só essa a minha dúvida.
Eu passo a palavra ao vereador Irani Fernandes, para que eu possa me manifestar.
Assumo as condições de trabalho. Concedo a palavra à vereadora Zuma.
Muito obrigado, vereador Irani. Com respeito à emenda que a vereadora Neraí está propondo, eu sugiro, nesse momento, é um projeto que foi aprovado, é um projeto que está tendo grande sucesso na nossa cidade, graças a essa lei, indicação do prefeito Rony Mello, graças primeiramente a Deus,
ao mercado, supermercado Baclise, que abraçou essa ideia e hoje é destinado praticamente 30 mil reais ao mês para a Santa Casa. A Santa Casa, nesse momento, é a entidade que mais precisa de ajuda, né? Porque ali já tivemos, infelizmente, percas de pessoas, é lamentável dizer isso, né? E eu sugiro à vereadora, com todo respeito à vereadora que eu tenho pela senhora, que a senhora, então, construa uma nova lei, faça um novo projeto e destine essas entidades. Eu tenho um título dentro da PAI, recebi toda a administração da PAI agora de manhã, eu sou madrinha da PAI, e nem por isso eu destinei para a PAI. Pretendo futuramente, no meu último ano de mandato aqui na Câmara, de fazer, sim, novos projetos. Quem sabe, criando alguma sugestão aí para a nossa comunidade que venha contribuir. Mas, nesse momento, eu acredito e penso que essa lei deveria ficar totalmente única em destino à Santa Casa. Essa é a minha opinião.
Peço a palavra, uma parte, vereadora, só para...
Uma parte.
Não, eu apenas quero ajudar... Porque o próprio prefeito, Rony Mello, mandou, já dizendo para ela que já existia a lei, Zuma, entendeste? Que já existia a lei e que ela procurasse um vereador para que, de repente, pensasse como fazer, se fosse emenda, com alteração, a emenda não dá mais, uma alteração na lei. E a forma que nós achamos de incluir essa entidade como a entidade educacional, e tu sabes que tão importante quanto a saúde é a educação também, não é? Porque a pessoa que tem educação, ela sabe buscar o seu trabalho, ela sabe cuidar da sua saúde. Então, eu vejo isso como muito importante. E aí, a gente só quis incluir, né, essa entidade, assim como, né, o prefeito havia pedido à irmã Micaela, porque ele, enquanto executivo, disse que não poderia apresentar. Então, assim nós fizemos, mas nós podemos sentar e ver de que maneira incluir essa entidade, tá? Então, eu acho que não é querer me intrometer no que já existe, mas é ver o caminho, como fazer isso.
Eu, particularmente, acho que é através da indicação ao prefeito. E ele apresenta para nós votar novamente a lei. Devolvo as condições de trabalho, então.
Recebo as condições de trabalho e... Vamos ver aqui em primeiro. Voltará em segunda discussão, né, o presente projeto, na próxima reunião. Os convites. Solicito ao secretário vereador Wilson Brito que realize a leitura do convite. A segunda secretária, desculpa, a vereadora Josefina.
Convite. Número 54 de 2019, do deputado federal estadual Eric Lins, que convida para o lançamento da frente parlamentar pela revitalização e construção das pontes da fronteira oeste, dia 13, de 5 às 14 horas, na Câmara Municipal de Uruguaiana. Convite 55 de 2019, do deputado estadual Eric Lins, que convida para o lançamento da frente parlamentar em defesa das instalações das barragens Jaguari e Taquarembó, dia 9 de 5 de 2019, às 14 horas, na Câmara Municipal de Rosário do Sul. Convite número 56 de 2019, da BANF, que convida para a solenidade de posse da nova diretoria regional para o quadriênio de 2019-2023, dia 4 de 5 de 2019, às 20 horas. Convite 57 de 2019, Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, convida para a audiência pública que irá tratar sobre a utilização do herbicida 2,4-D no âmbito das lavouras do Estado do Rio Grande do Sul, dia 8 de 5 de 2019, às 9 horas e 30 minutos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Convite número 58 de 2019, Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul convida para audiência pública para debater sobre os problemas causados com a aplicação
indevida do herbicida 2,4-D no Rio Grande do Sul, dia 8/5, às 9h30, em Porto Alegre.
Os convites estão em apreciação. Os vereadores que concordam com a participação dos eventos permaneçam como estão. E os contrários, fecham. Os convites estão aprovados. Matéria do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas à casa. Primeiro, projeto de lei ordinária número 28 de 2019 do Executivo, que inclui programa e ação no plano plurianual do município PPA de 2018 a 2021. Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, 2019, de que tratam, respectivamente, as leis números 4.820 de 2017 e 4.968 de 2018. 2. Projeto de Lei Ordinária número 29 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional no orçamento vigente no valor de R$ 3.171.198,05.
O presente projeto de lei será encaminhado para as comissões de finanças e orçamento. Será encaminhado em regime de urgência, para a comissão de finanças e orçamento. Solicito à segunda secretária, já foi lido, né? A leitura do projeto de lei 2020. Será encaminhado também às comissões. Apresentação do projeto em minutos, bem, já foi. O presente projeto de lei será encaminhado às comissões de finanças e orçamento. Solicito a secretária, vereadora Josefina Soares, que realize a leitura das correspondências expedidas adversas.
Correspondências expedidas adversas. Ofício protocolado sobre os números 190 a 199 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício protocolado sobre os números 140 e 151 de 2019 e autógrafos números 17 e 18 de 2019. Nada mais a tratar.
Períodos de comunicações.